A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Voz Off, o podcast que conta as histórias de grandes nomes. Do rádio, da TV, da publicidade. Grandes vozes que vão ficar para sempre em nossa memória. Apresentação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Ouvintes do podcast Voz Off, mais uma vez estamos aqui para uma entrevista com um grande nome, com uma grande voz. As vozes que fazem o rádio, a televisão, o cinema, o teatro, as artes em geral, estão sempre em destaque. Hoje estou sozinho, Nicola Lauleta lá na Vila Mariana, depois ele vai dar uns alôs aí, principalmente no final da entrevista, porque ele sempre traz aquele algo a mais dos nossos entrevistados ou também daqueles que foram citados na entrevista. Bem, vamos lá então, trazer diretamente de uma cidade que eu nem sei onde é, eu nem sei onde ele está, eu estou em Barueri. Você, meu querido Pedro de Alcântara, bem-vindo e diga de onde você está falando.
Meu grande irmão Antônio Viviani, que prazer em falar contigo. Eu gostaria de estar falando pessoalmente, porque fica mais carinhoso e a nossa amizade é de tantos e tantos anos. Estou aqui em Mogi das Cruzes.
Mogi. É, já trabalhei bastante aí em Mogi das Cruzes, na época que a Metropolitana mandava em tudo aí, e é aí verdade. Veio para inaugurar a sua rádio em São Paulo, mas a gente fazia daí, até que trouxeram a sede para a Essa de Queiroz, primeiramente, e depois para a Avenida Paulista. Exato. Muito legal. E aí, meu irmão, como é que estão as coisas?
Vivi, você sabe como é que é locutor em fim de carreira, né, bicho? Depois de longos anos, estou aposentado, não do rádio, que eu continuo fazendo rádio aqui, mas só pelo prazer de fazer rádio aqui em Mogi das Cruzes, de não perder o contato com a massa, de estar sempre comunicando, que é o que Deus reservou para mim. É, eu falo sempre brincando, eu tenho 1,90m, já pensou se Deus tivesse reservado uma enxada? Eu ia estar corcunda, né, velho?
Bom, já estamos falando do fim da carreira. Nós estamos aqui para contar lá do início da carreira. Não, vamos chegar aqui. Pedro, você é natural de que cidade?
Eu sou de Terenos, lá no Mato Grosso do Sul.
Que bacana, Pedro. Filho de uma família grande, muitos irmãos. Como era o nome dos seus pais? Como é que se deu isso tudo lá?
Nós somos produtos MM, Manuel e Maria. Manuel. Fomos criados em 11 irmãos. E eu sou o caçulinha da mamãe, né?
Que família grande, coisa boa!
Infelizmente, ou felizmente, porque a vida tem o seu ciclo, né? Hoje nós somos em 3. 8 certo. Já partiram para o reino dos céus, minha mãe, meu pai. E nós somos em 3 aqui na Terra, por enquanto. Mas estamos indo.
Pedro,
demorar um pouquinho, né?
Como é que se deu o contato com o rádio? Antes de mais nada, como é que era a sua infância nessa Terenos bonita do Mato Grosso?
Olha, nós viemos para São Paulo, eu era pequeno, eu tinha 7 anos de idade. Né? Meu primeiro acidente de avião aconteceu em Terenos. Eu nunca tinha visto um avião, passou um teco-teco baixinho, fui correr, tropiquei, estourei o dedão. Foi o meu primeiro acidente de avião por causa de um avião. E nós viemos para São Paulo muito cedo, eu tinha 7 anos, fomos morar num cortiço. Mas naquele tempo, cortiço era de famílias, realmente, né? Ali na rua Rubino de Oliveira, no Brás. Né? Várias famílias naquele cortiço. Você sabe que tem uma curiosidade, nós éramos vizinhos de bairro, eu e Edgar Martins.
Grande Edgar, já bati o papo com ele aqui.
E nós estudávamos no mesmo grupo, Liceu Eduardo Prado. Olha que coisa, né? O Edgar era um pouquinho mais velho que eu, acho que meses mais velho que eu, Edgar. E minha infância foi lá no Brás, na Rua Sampson, jogando bola na rua. Depois mudamos, já com uns 10 anos de idade, para Vila Sabrina, que é uma vila que está na zona norte de São Paulo, que estava começando. Então, entretenimento era empinar pipa, jogar bola, caçar rã lá no Brejão, jogar muita bola. Uma bela boa infância.
E o rádio fazia parte do entretenimento familiar? Como é que era isso?
O gozado que não, Vivi. O gozado que não. Deixa eu baixar essa porcaria aqui, que esses bancos. Depois que se aposenta, os bancos ficam tudo doido atrás de você, bicho. Passa para te emprestar o consignado para tomar o seu dinheiro. Não aguento mais, já bloqueei mais de 1.500 números. E não, nunca teve nada de rádio na minha família. O rádio aconteceu por acaso na minha vida. Digamos até assim, por uma necessidade.
Ah, é? E como é que se deu isso?
Até os meus 20 anos, 21 anos, eu tocava em conjunto, cantava, quer dizer, familiaridade com o microfone eu tinha, mas não em
Qual
rádio, nunca.
instrumento? Qual instrumento você tocava, Pedro?
Base, guitarra base. Guitarra base, né? E cantava. Chamava. O primeiro nome do conjunto foi The New Cheap Cheap Band.
The
Gostou?
New Cheap Cheap Band.
Depois, quando ninguém acertava falar o nome, mudamos para os Eletras.
Ótimo.
Aí eu casei, né? Casei molecão, casei com 21 anos. Não tinha nem 21 ainda, né? Um ano depois nasceu meu filho Christian, que você conhece, né?
Conheço.
Casei em fevereiro de 73, ele nasceu em abril de 74. Portanto, ela não estava grávida. Ele queria que não, casou porque estava grávida. Não, não. E aí foi. Fui trabalhar na Mercedes-Benz, não me dava bem com graxa, estourou a mão, fui ser vendedor de loja. Sabe como é que é, né? Pô, agora sou pai, né, velho? Agora tem que
Exato.
buscar a subsistência. Fiz de tudo. E recebi um convite para ir para a minha terra, lá para Campo Grande, Vivi, nesse ínterim, eu já era gerente da Marabras, lojas Marabras, mas a antiga Marabras, não essa do Ábido aí, né? E apareceu um cara lá na loja, querendo levar um gerente aqui de São Paulo para Campo Grande. O cara tinha cinco lojas lá, capital dos móveis. E foi a proposta do cara, foi muito boa, mas muito boa mesmo. Uma casa mobiliada para morar, um carro, um puta salário. Pô, voltar para minha terra, Campo Grande, né, bicho? Tá, estou indo, fui para lá. 6 meses depois, gente, veio uma seca que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, aquela estiada, e lá não tem indústria, velho. Não tinha, pelo menos naquele tempo. E o que que aconteceu, bicho? As vendas caíram. E os caras comprando, bicho. Abriram mais dois depósitos e estão comprando mercadoria. Falei, rapaz, esses caras vão dar um cambó na praça. Como eu já tinha tido experiência aqui em São Paulo, com a própria Marabras, que deu um capote aqui em muita gente, eu chamei um dos donos, não vou falar o nome deles, né? Chamei um dos donos, falei, ô, Silvão, Silvão, vamos tomar uma lá no, na Cabana Gaúcha, tomar um skin, pô, Pedro, vamos lá e então. Aí eu esperei ele tomar o terceiro, e eu só tomo uísque, cachaça, eu tomo só de golinho. E eu demoro uma hora para tomar uma dose de uísque. Ou de cachaçinha que eu gosto. A hora que ele vermelhou aqui as bochechas, eu falei, bom, agora é a hora, né? Eu falei, Silvão, vai deixar Silvão mesmo, vem. Silvão, fala para mim, o que que tá acontecendo? Pô, não estamos vendendo nada. Estamos abrindo depósito, fazendo compra pra caramba, velho. Ele falou, eu gosto de você que você é um cara inteligente. Olha que maravilha. Seguinte, nós vamos fazer isso, dar um cambal na praça, vamos subir com tudo e tal. Mas eu conversei com o Pedrão, é outro sócio, né? Conversei com. E nós vamos botar você na sociedade, você fica para segurar a peteca. Nós vamos botar 200 milhões na tua conta, a casa que você está morando vai passar para o seu nome. Tem uma fazenda lá em Pedro Gomes, lá perto de Coxim, de 200 alqueires, vai ficar com você. E aí, você segura a bronca, vai dizer: ó, já tem nome de advogado, tudo para segurar você. Falei: pô, legal, hein, bicho? Tá bom, aí eu continuava bebendo. Outro dia, quando ele chegou, tava com a minha carta de demissão na mão. Pô, meu, você tá louco, bicho? Mas como eu tô louco? Pô, meu pai foi praticamente um dos fundadores de Terenos. Abriu estrada, ele praticamente não, abriu, fez a cidade. Pô, meu irmão foi vereador lá em Terenos. A gente tem um nome na região. Não posso fazer isso. Pô, mas se o outro souber, ele manda te matar. Falei, então você me avisa, você vai avisar ele que eu já vou começar a andar armado, velho. Se ele vier encostar perto de mim, eu meto barra nele. E lá é assim mesmo, né? Ele falou, nós vamos fazer o seguinte, vou te mandar embora. Vou falar para o sócio que nós discutimos, que você não concorda com as vendas fracas e papapá, e que você acha melhor voltar para São Paulo. Eu vou te indenizar. Vamos botar no dinheiro de hoje. Vou te dar R$ 50 mil no dinheiro de hoje. O carro, eu vou passar para o seu nome, que o carro era dele, particular. Vou passar para o seu nome e a casa que você está morando, você fica lá até o oficial de justiça pedir. Olha o que eles arrumaram para mim. E vou te dar 6 meses de recibo adiantado, tá bom? Tá bom, beleza. Saí, fiquei com o carrinho, com o dinheirinho no banco. 15 dias depois, no sábado, estava tudo lotado, loja, tudo, depósito. Na segunda-feira não tinha uma agulha. Os caras levaram tudo para o Paraguai.
Que
Os caras deram um
coisa.
cambau geral, levaram para o Paraguai tudo em carretas. Bom, e eu tô lá, né? Eu não trabalhava mais com eles. E passou um mês, tá? Eu tô conversando com um amigo meu num barzinho na rua Maracaju, lá em Campo Grande. Falei, rapaz, eu vou voltar para São Paulo. Se eu posso não voltar como gerente, mas eu volto lá em São Paulo. São Paulo é São Paulo, né, velho? Para ganhar um dinheiro tem que ser São Paulo. Aí, conversa vai, entrou um cara. Você acredita em ajudar guarda, Viviane?
Claro.
Entrou um cara que eu não sei até hoje quem é, falou: meu, desculpa incomodar vocês aí, o que você faz? Eu falei: eu era gerente dessa loja aí que faliu, tá, blá, blá, blá. Pô, você tem uma voz bonita, cara, por que você não quer ir trabalhar na rádio? Eu falei: parceiro, eu nunca entrei numa rádio, nem sei como é que é. Eu falei: meu, vamos lá, eu conheço o gerente comercial lá.
Você ouvia rádio, pelo menos?
Não, ouvia, Difusora, porra,
Sim.
Difusora, Excelsior,
Certo.
o Hélio Ribeiro, Bandeirantes, eu ouvia.
Que
Gostava
ano
de
era
rádio.
esse, Pedro?
1977.
Bom,
A
isso.
difusora estava perto do fim, que foi em 78, né? A difusora quebrou,
Não,
né?
não. A difusora foi até 80, 80, 81.
É.
Eu cheguei na difusora em 78.
Ah, bom, é uma outra história essa, que eu confundi a difusora. E
Tá.
aí, fui lá e me apresentou o nome do gerente comercial, Valmor Aguiar. Pô, legal, você tem uma voz boa. Ó, grava ali, me deu um papel, uma notícia. Aí eu li, ele falou, pô, bonita voz. Aí chegou o diretor artístico, Job de Souza. Eu lembro o nome de todo mundo. O cara, pô, legal, hein? Gostei. Você não quer aprender a linguagem radiofônica? Falei, pô, eu gostaria, mas eu sou casado, eu tenho 2 filhos, né? Ele falou, não, vem, eu te pago um salário mínimo. Falei, pô, eu tenho uma casa para morar. Não sei até quando, né, lá. Qualquer hora dessas aparecia lá um, né? Eu tenho uma grana no banco, eu tenho um carrinho. Ah, quando o senhor quer que eu venha? Ele falou, hoje à noite. Hoje à noite, né? Tem um programa chamado Rural, a Dona da Noite. Lembra de Bandeirantes, a Dona da Noite? Rural, a Dona da Noite. E o locutor que está lá, ele vai entrar de férias. E você aprende com ele, aí você fica nesse horário. Mas você tem que. Não, vamos lá. E fui. O cara chamado Lorimar Neto,
Era o apresentador.
o apresentador Lorimar Neto. Lorimar, ó, apresentou, esse aqui é o Pedro e tal. Não passava nem o WhatsApp, velho. Nem o WhatsApp passava, velho. Tava aqui, ó. Aí o cara falou, meu, fica tranquilo, o programa tá todo escrito. O Job de Souza, o diretor artístico, escrevia tudinho. Um teleprompter ali com a máquina de escrever, né? Aí apresentou, tal, papá, tá bom, prazer, tanto, 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 né? Falou, começa você, Pedro. Aí eu, tá, aqui o Antônio Viviani oferece a música, eu lembro até a primeira música, Viviani, Proteção às Borboletas, com o Benito de Paula. Foi a primeira
Puxa,
música.
Benito Bonito de Paula, bacana.
Aí ele falou, meu, tá legal, começou a tocar as músicas, tal. Ele falou, meu, tô aí no portão, vou ouvir no meu carro. Quero ouvir sua voz no alto-falante do carro. Isso era umas 10h15, mais ou menos. Sabe que hora que o viado voltou para português, claro?
No fim do programa,
10 para uma.
que
Pô, e o
maravilha.
operador, bicho, operador, Alberto dos Santos Lara. O operador falou. Alberto dos Santos Vale, perdão. Alberto dos Santos Vale. Meu, calma, tá aí, fica calmo, conversa. Vamos conversando, tá? Pá, pá, pá. Quando deu 10 para uma, eu falei, pô, bicho. O meu tava do caramba, bicho, eu tava ouvindo. Tranquilo, você pode ficar sozinha já. Falei, meio larga a mão. Eu falei, não. Reunião no outro dia, às 11 horas da manhã. Aí ele, o doutor Ayrton Guerra, que era o diretor-presidente, o Job de Souza. Falei, ó, Lorimar, o que que você achou? Pô, Falou, o cara tá pronto. Então, a partir de hoje está de férias. Só eu lá, bicho.
Ele queria tirar férias de qualquer jeito.
No segundo dia, tá eu lá sozinho. Ele entrou em férias 30 dias. Quando ele voltou, ele foi fazer, nada a ver com a Rádio Bandeirantes, hein? As mais-mais da Rural.
Olha, as mais-mais da Rural.
Rural, a dona da noite. As mais-mais da Rural. Bom, aí eu fui, comecei a fazer o programa, aí acharam legal minha voz para fazer jornalismo, noticiário. Aí eu comecei a fazer o noticiário à tarde e fazia o programa até uma da manhã. Foi indo. Aí eu fui, pô, você não quer ser repórter de campo lá com a gente? Mas vamos lá, fui fazer reportagem de campo. Rádio interior é isso, né?
É tudo, exato. Tudo.
Aí fui, tá, papá. 3 meses depois, bicho, o cara fez uma cagadinha ali e mandaram o cara embora. Quem foi fazer as mais-mais? 3 meses depois, das 10 ao meio-dia. E aí foi. E, em 1978 para 79, teve a divisão do Estado.
Sim, né? Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
E o presidente Geisel esteve lá. E aí Hélio Ribeiro pediu para ligar lá na rádio para que alguém fizesse um boletim.
Era assim, eles faziam isso com o Carnaval de Poços de Caldas. Uhum. Ele, no Carnaval, porque o Carnaval de Poços era muito famoso, principalmente o Carnaval de Rua de Poços de Caldas, e também os carnavais, os bailes de salão. Sim. E eles ligavam e pegavam o locutor que estava no horário, passa um boletim, como é que está o Carnaval aí? A mais engraçada de todas era de um grande amigo meu, Afonso Celso. Eu vou citar a história dele.
Afonso Celso.
O Afonso Celso recebeu o telefonema e entrou. O tempo está dublado em Poços de Caldas. Saiu dublado. Olha, a gente do lado do Afonsinho, a gente ria, rapaz, porque não tinha. Ele estava ao vivo na Bandeirantes, né? Entrava ao vivo o boletim. E aí eu quis trazer essa curiosidade do que aconteceu na cultura de Poços de Caldas, porque a Bandeirantes fazia isso, ligava para as rádios do interior, porque não tinha um repórter para ir, né?
Sim, para cada cidade. Pô.
Exatamente. E para a rádio local, era maravilhoso. Vamos falar com fulano de tal, da rádio tal, em tal lugar. Foi isso que aconteceu com você, né? Ou seja, o Geisel estava lá.
E aí o Edmundo Marguerito, saudoso Edmundo Marguerito, que era o diretor de programação lá da Rádio Capital, eu gravei, mandei para o programa do João Leite Neto, que ele fazia, o João Leite Neto, das 18 às 19, Rádio Fatos. Né? Rádio Fatos. Aí eu entrei pra tal, diretamente na Rádio Educação Rural, Campo Grande e tal. Já estava, já com 7, 8 meses de rádio, já estava maneirão, né, velho? Aí gravei, toco o telefone de novo. O Hélio Ribeiro ouviu. Mandou me chamar se eu queria fazer um teste na Rádio Capital. Falou, se o nosso diretor tal, ouviu, tal, gostaria de... Você quer fazer um teste na Rádio Capital? Quando? Falou, quando você quiser. Falou, tá bom, então daqui uns dias eu vou aí. Bem assim, daqui uns dias eu vou aí. A minha mulher não se dava bem lá em Campo Grande, porque é muito calor. Então, pô, ela ficava 3 meses lá, sumia, emagrecia. Aí eu punha ela no ônibus, vinha para São Paulo, ficava 1 mês aqui, voltava a fortuna. Aí, enfim, cheguei lá em casa, falei para ela, vamos para a rodoviária, arruma as roupas aí, vamos para a rodoviária, que vai você e as crianças para São Paulo, por causa do seu pai, que eu vou pedir a conta da rádio aqui. Você está louco? Falei, não, eu vou trabalhar na Rádio Capital em São Paulo. Falei para ela, olha.
Você já tinha saído da casa, da
loja? Não, não, ainda não. Ainda não, ninguém foi pedir, eu continuei lá. Nós vamos para São Paulo. Bora. Pus ela no ônibus no outro dia, cheguei na rádio, pedi a conta. Cumpri os 30 dias de aviso prévio. Tinha um corcelzinho preto do ano. Um corcel 77. Vendi e comprei uma Kombi. Para vir embora para São Paulo. Sabe por quê, não? Porque o fogão e a geladeira, o fogão ganhei do meu pai, a geladeira ganhei do meu irmão. Eu não vou jogar isso aqui fora. Aí peguei as roupas de cama, a roupa nossa, tudo e tal. Pus na Kombi, o fogão, a geladeira e ó. Peguei o estradão e vim para São Paulo. 2 dias para chegar, mas indo, parando e tal. Cheguei na sexta-feira.
Foi para casa do sogro.
Fui para casa do sogro. Saudoso Sr. Joaquim. E aí, segunda-feira, eu peguei e fui de ônibus, né?
Na Avenida 9 de Julho.
Não, eu fui no caminho e fui pensando, Rádio Capital, ninguém conhecia. Que era nova, né, bicho?
Sim.
Ela começou em junho de 78.
Exatamente.
Né? E aí me veio o nome Tupi. Tupi. Fui lá na Afonso Bovero, ali em cima, na Tupi. Na portaria, tudo bem, tudo bem. Olha, eu sou locutor, Tupi do Mato Grosso e tal. Vocês não estão precisando de locutor? Tá? Ah, acho que nós estamos, sim. Ah, seu Jair, tá? Ah, manda subir aqui. Sabe quem é o seu Jair? Jair de Brito.
Sim, eu
É.
estava lá.
Então, aí subi e gravei lá, noticiário. Pronto, está aprovado. Você pode trazer os seus documentos, começa amanhã, 7 da manhã. Grande jornal falado Tupi, lembra? E
Foi onde
desci
eu
tudo.
comecei também.
Desci todo pimpão, bicho, dando pulo, saltitante, e fui na padaria, né? Padaria lá embaixo, onde os artistas se encontraram. E vi um cara chamado Moacir Franco. Não o conhecia pessoalmente, mas o meu programa, que era o As Mais, começava depois de um programa dele, que era Porteira Aberta, Banco do Brasil, para 580 mil rádios. Falei, Moacir, tudo bem? Ele, aquele jeitão. Quem é você? Falei, Moacir, tudo bem? Então, eu sou Pedro, assim, tá? Rádio Educação Rural de Campo Grande, tem um programa lá, assim, pá, pá, pá. Pô, bicho, legal, o que você está fazendo aqui? Falei, vim fazer um teste aqui na. Passei, vou começar amanhã. Falei, faz nada, bicho. Faz isso não. Você não tem outra rádio para ir, Moacir Franco. Falei, ah, eu recebi um convite para fazer um teste na Rádio Capital. Ele falou, vai lá, filho. Na Rádio Capital, Moacir Franco. Toda vez que a gente se encontra, eu falo isso para ele. Ele salvou a minha vida, né?
É, porque estava já no bico do urubu, né? Já estava chegando a hora.
Ele falou para mim, sabe o que é, filhão? Você vai trabalhar aqui 6 meses, não vai receber. Essa merda vai falir. Então, você tem um convite, vai atrás do convite. E você vai trabalhar aqui, não vai receber. Isso aqui vai falir. E não deu outra. Começo de 79, parou tudo. É isso? Eu
Não, foi um
desci a.
pouco mais para frente, porque eu trabalhei lá até. A maio de 80, mas mesmo assim a gente sofria muito para receber, era difícil.
Aí, filho, eu desci a pé de lá do Afonso Bovero na 9 de julho, né? Cheguei lá, era umas 11h30, meio-dia. Procurei um bagueirito. Ô, legal, tudo bem? Você veio e tal. Vem cá, entra aqui. Estamos precisando de um locutor lá para Curitiba. Olha, bicho. Curitiba é bom. É frio, né? Minha mulher vai se dar bem lá, ué. É? E estava gravando lá o Capital Cidade Aberta, que era o Walker Blass que fazia aqui em São Paulo. Grande Walker, né? Puta voz maravilhosa.
Grande, maravilhoso.
Espetacular. Capital Cidade Aberta. Aí tá gravando. Aí entrou um baixinho lá no estúdio. O operador era o Vladimir, o Minhoquinha. Né? Aí esse baixinho bateu no vidro assim, ó. Para. Aí o Vladimir foi lá e levou um LP. Esse pau de sebo com vários cantores internacional. Eu sempre fui um cara muito interessado em inglês. Eu tinha curso de inglês, passei para meus filhos todos, eles falam inglês, porque desde cedo eu os incentivei. Então não tinha problema de pronúncia. E aí mandou, aí eu tá, Sister Sledge, papapá, Commodores. Aí daqui a pouco ele bateu no vidro e foi embora. Aí fiquei olhando, bicho, falei, e agora? Será que eu fiz alguma cagada? O que aconteceu? Aí o Minhoquinha falou, vem cá, e aí, como é que ficou a gravação? Eu falei, o homem não mandou gravar. Eu falei, o homem? Falei, isso aí é o Hélio Ribeiro. Puta que eu pariu. As pernas tremeram, Viviane. Falei, nossa, o homem nem quis falar nada. Ele falou, tô voltando para Campo Grande, né, bicho?
Claro.
Tô voltando para a roça. Falei, pediu para você esperar aí. Aí veio o Pedro Crispi, né, um carioca que trabalhava lá, e veio o
Zé
Marguerite.
Maria Escaquete.
Aí depois veio o Scaquette. Saudade desse cara, desse magrelo, bicho. Você não tem ideia da amizade que nós tínhamos, velho. E até me desnorteou falar do Zé, porque eu tinha um amor tão grande nele, rapaz. E, bom, sei que daqui a pouco, lá para umas 3 horas da. Você conheceu a Rádio Capital lá, né, que tinha a
Sim,
piscina?
claro, lógico.
Do outro lado da piscina tinha uma lanchonete. Que era do Bentivi, do Tico-Tico, do Bentivi, um desses passarinhos aí, né? E aí, eu nem lá não ia, papai, esse homem chama, não tô aqui. Aí, com umas 3 horas da tarde, manda me chamar na sala dele, me levaram lá.
Aí subiu a escada, tal.
Aí não passava nem agulha, nem WhatsApp, nem nada, né?
E a secretária, o doutor Hélio, vai recebê-lo
Aí
agora.
eu chamei ele de doutor lá. Ai, doutor Hélio, doutor o caralho.
É porque eu fiz o contrário. Eu falei, esse negócio de doutor pode ficar lá fora. Ele falou, vejo em você a mesma rebeldia que eu tinha quando tinha a sua idade.
Bom,
pra você foi o contrário. Você chamou de doutor e ele não gostou.
Não.
Ah, que bacana.
Aí, brincando, né, e tal. Aí ele conversa, como é que é o rádio lá e tal. Blá, blá, blá. Você toma banho? Olha, Viviane, você toma banho? Olhei para ele, Claro que eu tomo, né, Hélio? Aí, então tá bom. E aí, tá, papai, como é que era lá? Como é que fez? Como é que isso? Como é que aquilo? Passa, blá, blá, blá. Gostei da sua interpretação. Blá, blá, blá. Você toma banho? Eu pensei duas vezes. Falei, tomou, Hélio. Por quê? Eu tô fedido. Ele falou, não. Que disse que Mato Grossense é bravo. Queria ver você bravo. Eu posso dar uma sugestão? Não queira.
O Hélio é uma figura.
Não,
o psicológico dele era fogo.
Não queira. Aí conversa, vai, tá. Quanto você quer ganhar? Pô, Vivi, quanto você quer ganhar? Hélio, estou chegando agora. O que você me pagar, eu vou aceitar de bom grado. Mas você topa ir para Curitiba? Eu topo, se você acha que é interessante. Falei, não, fala o seguinte, você toma banho.
Filha da mãe.
Vai para casa, toma um banho. Tá zoando mesmo. E volta meia-noite. Você começa hoje.
Aqui em São Paulo?
Aqui em São Paulo, capital madrugada.
Que maravilha.
Mesmo dia, Vivi. Aí fui para casa, falei, dorme, que dormiu, cacete. Cheguei em casa, tomei um banho, comi, fiquei acordado, só pensando. Ah, 11 horas da noite estava eu lá na 9 de julho. Aí veio o João Bisseve, olha, grande João Bisseve, né? Foi uma recepção maravilhosa. Madrugada, capital, da meia-noite às 6. E aí na conversa vai, conversa vem com o Alexandre Kadunk. Olha que saudade, velho.
Que
Deus,
grande véio. Nome do jornalismo, né?
Olha, eu tive o privilégio, bicho, o privilégio de trabalhar com Alexandre Kadunk, com Ramos Calheira, com Walker Blas, com Hélio Ribeiro.
Ronan Junqueira.
Ronan Junqueira, com Oswaldo Sargentelli, bicho. Que cara maravilhoso, que figuraça que era o Sargentelli. Com Zé Marisca Kedi. E me perdoem a falha de alguns outros nomes, o Marco Antônio Gomes, o Marcão, tantos outros aí, né? O Péricles Alencar, lembra do Péricles Alencar? Queria imitar o Hélio Ribeiro, assim como o Douglas Ladeira, né? Aliás, um abraço pro Douglas. Ah, o Douglas faleceu, né? Não foi isso?
Douglas faleceu já.
Faleceu também. Lá em Peruíbe, né? Tinha uma rádio lá em Peruíbe.
Exatamente.
Era meu grande amigo, Douglas. E então, conversando com o Kadunk, eu falei, ó, eu fazia notícia lá em Campo Grande também, né? Radar noticioso, ó. Radar noticioso. E tinha as teleprompter, né? Das máquinas, né? Aí, grava um negócio aí. Aí, gravei. Ele falou, pô, você podia fazer os boletins às 9h15, o jornal 360 graus, que era o Walker Blas, o Marco Antônio e o Ronan, se eu não me engano, que fazia. Aí, 9h15... 9h45, 10h15, 10h45, 11h15, 11h45 e eu ia embora. E já acordado desde a meia-noite, bicho, tava ganhando. Aí houve o Hélio tinha umas sacadas, né, maravilhosas. Onde eu tô no estúdio fazendo a tarde no sábado, capital, fim de semana, tá, pá, 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 e lendo as dicas de teatro, de cinema. Ele chegou com roupa de jogging, né, de conjunto de tênis tal, e eu tô falando e ele tá pulando na minha frente assim no estúdio. E fazia assim, e eu lendo a notícia. Aí, agora, sei lá, música. E aí, Hélio, tudo bem? Tudo bem? Caralho! O que eu fiz, Hélio? Você não fez, porra! Você tá muito preso, pô. Você, a gente sabe que você tem muito mais pra... Você tá muito preso, você precisa se soltar. Hélio, eu falo que banana split é bom. Lá vem o João, fala, ó, o Hélio não gosta que fala isso. Aí eu falo que banana split não é bom. Aí vem o Turcão. Lembra do Turcão, não?
Uhum.
É, lá vem, aí vem o Tucão. Ó, oh, o Hélio não gosta de falar isso. Esses porra estão usando meu nome em vão. Pode falar, se alguém falar alguma coisa, você manda falar comigo. É, então tá bom. E aí comecei a me soltar no ar. Eu sou um cara, sempre fui extrovertido, brincalhão. Até que o Sargentelli me chamou para fazer o programa dele. O Sargentelli ia sair de férias, falou, olha, eu quero que o Pedrinho, me chamava de Pedrinho, né? Quero que o Pedrinho faça o meu programa. E eu fazia com as mulatas, eu, Nanai, o Bira, o Miltinho, o baterista, o Nanai violonista. E aí eu fazia no lugar do Sargentelli.
Zeriguidum.
É, Zeriguidum, Telecoteco, Borogodó, Balacubaco, no Buco Bufo do Caterefô, Seis Catiripapo. É assim que tá lá.
Bacana, eu só joguei a isca, veio tudo que eu queria.
E aí apareceu a chance de fazer o horário depois da Hebe. A Hebe fazia até meio-dia, e o Hélio botou eu para apresentar um programa chamado Capital Toda Música. E a abertura, quem fazia? O velho, né? Capital Toda Música, né? Seu Ramos Carilha, né?
Demais, né? Meu ídolo desde sempre.
Nem fala. Terminava a Hebe, começava eu, ia até as duas. E aí foi indo. Aí o Hélio saiu. Não, o Hélio saiu não. O Hélio convidou o Caion Gadia, outro maravilhoso. Infelizmente, os bons estão indo embora sempre, né? Caion Gadia assumiu a direção da rádio e tal. E eu fazia um programa de domingo que era um puta de um sucesso. Show de domingo. Não, Domingo Alegre, na Rádio Capital, fazia na beira da piscina. Ia ouvinte para tudo quanto é lado lá, era uma loucura. E o Caio trabalhou um ano lá e foi chamado para Bandeirantes. E me levou para Bandeirantes. A princípio fui fazer um programa chamado Os Reis da Música. O Roberto e o Rui Iglesias. Tocava uma música de cada um e tal. Depois foi indo, foi bom. Aí surgiu
no
Rádio Livre.
No FM ou no AM?
No AM. Aí surgiu o Rádio Livre. E nessa época eu fazia Bandeirantes, Capital e Antena 1. Fazia Antena 1 de manhã.
Então, mas quando que você chegou na Antena 1?
Eu cheguei.
Eu só cheguei lá em 81 e você já estava.
É, em 80.
Ah, ok.
Cheguei em 80. E fiquei até 82, se eu não me engano. Acho que foi 81, até 82. Com a direção do Arnaldo Sacomani, aí, Lindafur. É isso aí, Lindafur. É. Um dia mandar, sabe aquele programa?
Éramos eu, você, o Paulo César.
Grande Paulo, acho que está morando em Mojimirim, se não me engano.
Faleceu, nossa.
Faleceu, querido. Paulinho? Puta merda. O rei
Paulo
do Puma.
César, né? Bonaldo.
É, ele e o Márcio Arruda, né? Os reis do Puma.
E aí o Nicola, no final do programa, já põe umas propagandas dele também, porque todo legal. Mundo que a gente fala durante o programa, a gente tem que lembrar lá no final.
Era eu, você, o Dárcio também estava, né?
O Dárcio.
A Selena Araújo.
Isso. Selena depois Araújo veio o Tony Estacier, depois...
É. O Tony foi eu que coloquei lá, né?
É, então, exatamente. É.
O Carlinhos, da Occidense.
Sim, ele era o técnico lá do doutor, do nosso querido engenheiro, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele era apaixonado por aquilo que a gente fazia. É. Porque aquela rádio realmente era a número um de São Paulo, né?
E num porão, né?
Exatamente. Eu falava numa garagem, até, ou porão, tanto faz.
Não, era um porão. E eu comento com as pessoas que você não podia dar descarga com o microfone aberto. Se desse descarga com o microfone, saía no ar. É, mas foi uma época doce, nostálgica, gostosa do rádio. Do
e
rádio
os operadores, o Fininho, o Zé.
O Rubens.
Ah, que bacana.
O Gaia, que fazia noite.
O Gaia, rapaz do céu, muito bom.
É, foi bom. Um rádio com tesão, né? Um rádio com paixão. Claro que o dinheiro é importante, o salário é importante, mas, meu, era um rádio, sabe? É você vê aquele povo apaixonado que curtia a antena, os bailes que a gente fazia, Gregão, Greguinho. Já faleceram os dois também, né?
É, eu acho que sim, nunca mais ouvi falar. É verdade.
É o Alex, mas, Andão, o Alex DJ. Nossa, isso, quanta gente boa.
Mas volta, então você estava na Bandeirantes, na Antena 1 e na Capital?
Não, eu fazia Capital e Antena 1. Aí quando eu fui para Bandeirantes, eu estava fazendo Bandeirantes e Antena 1. Aí o Lisandro Antônio, ele falou: pô, meu, não dá. Você tem que vir para a Band. Eu falei: mas lá eu faço de manhã. Ele falou: não. Vou arrumar para você fazer de manhã. Então eu fazia das 7 às 11 da manhã. Das 4 às 7, sabe quem era? Carlos Raci.
Que legal.
Depois saía eu, entrava o Tavinho Sesc, o Antônio Celso, grande Celsão também, né? E aí fui fazer Bandeirantes AM e Band FM. E Bandeirantes FM. E depois que ela passou a chamar Band FM, né? E fazia o arquivo da Band todo domingo à noite. E aí foi, essa é a minha vida, esta é a minha vida.
É, bom, mas a partir de um certo momento, você estando em rádio, e aí você começou a se direcionar para rádios mais populares também,
sim,
né? Você saiu da Bandeirante, você foi para onde? Televisão você nunca fez?
Eu cheguei a fazer uns programetes no canal da Band Viva, né? Terra,
Terra Viva, eu acho que
Terra
é isso.
Viva. Fiz uns 3, 4 meses lá de um programa sertanejo, gravava no Estância Alto da Serra, mas nunca me iludi muito com TV, não. Primeiro porque eu sou um cara feio pra cacete, né, bicho?
Ai, ai, ai. E o bigode do Verdão? Eu tava comentando com ele outro dia, né, que a gente se viu, mesmo à distância, né, falando por vídeo, e eu falei, uma vez eu vi o meu pai sem bigode, foi a coisa mais estranha do mundo. E você comentou que também a sua filha, um dia você tirou...
Era a primeira vez que ela viu sem bigode, ela tinha 5 aninhos, e criança não mente, né, velho? Criança não mente. Ela olhou para mim e falou, oi, filha, é papai. Nossa, pai, como você tá ridículo. Nunca mais tirei o bigode, velho.
Mas conta pra gente, então, como é que foi essa transição? Da Bandeirantes, você saiu e foi para onde?
Já na Bandeirantes, eu trabalhava em rodeio. Eu fazia barretos. E já estava.
O que especificamente, Pedro?
Locução de rodeio. E já fui entrando no meio do rodeio. Aí houve um. O Mário Bacei, que hoje acho que é diretor, vice-presidente, sei lá, alguma coisa assim, né?
Acho que ainda está.
Ele era o diretor comercial. E eu saí da Bandeirantes por causa do ligeirinho Eduardo Luiz, do falecido Eduardo Luiz. Por quê? Porque ele fez uma propaganda, não é propaganda. O Antônio Emanuel, da Senap, famoso, né, pô, Senap, revendedor Ford, patrocinava o esporte da Bandeirantes. E o ligeirinho falou, um abraço, meu amigo Antônio Emanuel, da Senap. O Mário Bacei mandou uma fatura para ele, velho. É o ligeirinho chorando, velho, para mim, que ele era bem humildizão mesmo, o ligeirinho. Uhum. Né? No domingo, eu fazia o programa na Bandeirantes, e terminava o meu programa, começava o esporte. E o Darcy Reis era o diretor de esportes. E ele fazia. Então. E era a final em 85, Português e São Paulo. Ele fez uma puta de uma abertura, bicho. Aquela, sabe, floriosa, bem florida. E pá, do São Paulo, da Portuguesa, dos times do passado, do presente, do futuro e tal. E agora vamos então lá saber das torcidas. Alô, Pedro Luiz Ronco, onde você se encontra? Aí o Pedro falou, Darcy, boa tarde, ouvintes. Eu me encontro aqui no meio da torcida do São Paulo. Agora vamos então ao outro lado, Ligeirinho. Onde você se encontra, Ligeirinho? Oi, Darcy, boa tarde, eu se encontro. Meu, pra quê? Eu se encontro. Eu se encontro aqui no meio da torcida da Portuguesa. Até o Darcy desligou, mandou desligar o microfone. Falou, eu faço um puta numa abertura, faço tal, o cara meio se encontro.
Ai, ai,
então, Ligeirinho era um cara simplório, né?
Uhum.
É lá de Guarulhos.
E aí aconteceu essa história do Senap com ele.
Eu falei, pô, não tá certo, velho. Fui falar com o Mário, falei, Mário, pô, bicho, vai fazer uma coisa. O cara é um cara humilde, pô, você vai ter. Não, que se der moleza, não sei o quê. Pô, eu vou mandar um abraço pro Antônio Emanuel, que é meu patrocinador também. Eu vou te mandar uma fatura. Falei, manda que eu peço conta. Eu já tava saco cheio, porque com a saída do Caion, que foi pro SBT na época. E com a chegada do Marioca, que é meu grande amigo, eu amo o Marioca, as coisas começaram a mudar radicalmente. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ele lá foi me enchendo o saco. E falei.
Mandou um abraço.
Ele falou, vou te mandar uma fatura. Eu falei, não precisa não. Redigi uma puta carta de demissão e entreguei na mão do Marioca. O Marioca falou, você tá louco, bicho? Eu falei, não quero mais. Não quero. E falei, meu, fica uma semana em casa. Te dou uma licença de uma semana. Vai pensar. Voltei. Pô, eu não vou assinar essa carta. Falei, manda pro Johnny, manda pro seu João, manda para quem você quiser, eu não quero mais. Aí, pô, aí conversa com o Ricardo, conversa com o Johnny, conversa com o Samir Hazuk, conversa com o Zé Paulo, conversa com o Salomão e... Não, não quero mais. Foi em maio, quando foi em novembro que eles deram a minha demissão. E o seu Altílio, grande seu Altílio, né, é que foi fazer a rescisão comigo. Aí eu fiquei 3 anos só mexendo com o rodeio, até que o Patrício, o Luiz Carlos Patrício, você deve conhecer, claro, né?
Uhum.
Comercial que foi, inclusive, da Tupi, da rede lá do Paulo Abreu. Me chamou, fez uma proposta legal para eu fazer, que o Paulo Abreu queria voltar com o grande jornal falar do Tupi e tal e coisa, coisa lousa e mariposa, tá? Ah, legal. Eu não conhecia, se eu conhecesse, não tinha ido. Mas eu não conhecia e fui, né? Aí foi, aí fiquei lá desde 96.
Você trabalhou em várias rádios do grupo, né?
É, aí montei para ele a Tupi FM, lá na Vila Guilherme, o prefixo lá de Mariporã, de Atibaia, né? Tupi FM 97,3. E aí em 99 ele mudou do 97.3 para 104.1. E eu falei, ah, Paulo, então eu estou fora. Porque, não, porque fica você e o Wagner Mendes. Falei, Paulo, não tem dois caciques numa tribo. Não tem. Não, mas tem um cacique e um pajé. Falei, pergunta se ele quer ser o pajé.
Nenhum dos dois queria, né?
Claro. E outra, meu negócio era interior. Né? Por quê? Por causa dos rodeios. E a 97, bicho, ela vai até o Rio de Janeiro. Vai lá para Minas, lá pra Varginha, vai muito. São Manuel. Ela vai longe. Pelo menos ia, né? Não sei como é que tá hoje. Falei, não, tô fora. Eu falei, não, tô... Pá, 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 pá. Tem uma rádio nova, 98.1. Lá de Itatiba. Eu vou botar o transmissor em... Coisa do Paulo, né? Vou botar o transmissor em Jundiaí e vamos meter 25 mil watts nela, fica igual e tal. Foi lá, eu montei a Terra FM, 98.1 para ele.
Foi um sucesso, né, essa rádio?
Pô, tanto a Tupi FM quanto a Terra, né, bicho? E a Terra só tocando moda raiz, da qual eu sou um especialista, gosto muito de moda. Eu gosto de todo tipo de música. Dos Sim. flashbacks do tempo nosso, de difusora, de antena, e, aliás, mais de difusora e Excelsior, né? Que eu não trabalhava em rádio, mas curtia e tocava. Aí a gente fez a Terra. Até que ele arrendou a Tupi para o garotinho, arrendou a Terra para não sei quem. Bom, foi indo.
A instabilidade é ali mesmo, né?
Aí, não, pô, tem a rádio em Campinas, monta lá em Guatemi FM. Aí fui para Campinas. Melhor que a rádio começou a explodir, velho. Que eu fiz uma rádio tudo. Então, durante o dia, eu tocava flashback, tocava música da saudade, flashback nacional. Fim de tarde, eu pus um sertanejão. À noite, e durante o meu programa de manhã, eu fazia uma tradução. Pô, a rádio fez, ó. Aí ele arrenda, bicho. Ele arrendou. Bom, aí eu falei,
né?
Quer saber? Eu vou embora. Vou voltar para São Paulo. Aí, pô, tá em Mogi. Pô, você não quer ficar lá na rádio? Só que eu não quero compromisso nenhum. Eu vou lá, faço, se eu vender eu ganho, se eu não vender eu não ganho. Eu já tenho minha aposentadoria mesmo, né? Se eu vender eu ganho, eu vou fazer o programa. Passou a rádio, não ficar sem ninguém. Quer? Aí então vai. Nunca mais me encheu o saco. Quando ele liga enchendo o saco, eu, Paulo, não foi combinado isso aqui? Então, o que foi combinado, eu estou cumprindo. E eu estou aqui até hoje. Rádio da cidade Mogi das Cruzes. Estou aqui.
Mas você só faz o programa ou você... Coordena
não,
a rádio.
Só faço o programa.
Ok.
Não quero nenhum compromisso, porque a cobrança do Paulo é forte.
Perfeito.
E estou aqui até hoje, graças a Deus, casado com a mesma.
Que bom. Gostoso.
Há 48 anos.
E o Christian, falou o nome do Christian, mas não falou o nome do segundo filho.
Não, eu tenho duas meninas.
A menina, inclusive.
Tem a Jéssica. E, aliás, você pode até entrar na internet aí, no YouTube, né, procurar Jéssica Leão,
que é legal.
O sobrenome da mãe, né?
Jéssica Leão. O Christian também usa o Leão, né?
Sobrenome da mãe. E a Jennifer.
O Di
também.
Alcântara é esse mesmo sobrenome seu ou é?
Não, isso aí foi o Hélio Ribeiro que me colocou.
Ah, como é que é então o nome, seu nome?
Nome mesmo, são dois nomes, que é o sobrenome do meu pai, espanhol, Pedro Benedito.
Pronto, e o Di Alcântara é coisa do Hélio Ribeiro.
E aí, lá em Campo Grande, eu usei o Pedro Leão, homenagem à minha esposa, né? Só que chegou aqui e ele falou, Leão, aqui só tem eu. Leão aqui sou eu.
Isso porque ele não conhecia, assim, lógico que conhecia, mas quem chamava a gente de Leão direto era o Antônio Celso, né?
Leão. É que nem você, né? Fala, negão. E aí, negão?
Fala, negão. Exatamente. Às vezes eu escrevo essas coisas na internet, o pessoal, como assim e tal? Mas é o jeito que eu falo a vida inteira, eu chamo todo mundo de negão.
Eu estava até discutindo outro dia com a minha filha.
Se alguém algum dia quiser me processar, eu tenho como provar que eu chamo qualquer um de negão a vida inteira, mas tudo bem.
Aí, falando de Jéssica, a Jéssica é apresentadora da Globo aqui de Mogi das Cruzes, TV Diário há 8 anos, ela tem um programa aos sábados chamado Mais Diário. Ela é um influencer aqui da região, é a mais top da região, tem 50 e tantos mil seguidores aqui, só da região, não é seguidor comprado, seguidor, tem uma moral fantástica aqui na região. A Jennifer é social media.
E o Christian fez rádio também, não fez?
Christian fez rádio, mas ele mais se dedicou à TV. Ele trabalhou na Mega TV, acho que 7, 8 anos. Até que ele falou para mim, falou, pai, eu vou sair.
Certo.
A internet vai acabar com essas TVs aqui. Naquele tempo, ele falou, a internet vai acabar. com essas TVs dessa programação. Falei, ah, filho, pai, vai. Vou ficar por trás das câmeras. Aí montou um estúdio, tá? Até que eles, um ano e meio atrás, ele se encontrou na vida, Didi. E uns 2 anos atrás, ele falou, pai, me leva no Rio de Janeiro, lá em Vassouras. Tá tendo um curso de cervejeiro. Aí levo. Peguei a caminhonete, por ele lá dentro, levei lá. Eu tenho uns amigos lá de rodeio que eu fiz lá, né? Xerife da cidade, chamado Nelinho Carvalheira. O Christian ficou hospedado lá no hotel dele e tal, né? E casou. Teve um casamento frustrado, deu certo. Casou de novo com uma moça maravilhosa, a Flávia, lá de Araraquara, veterinária, menina inteligentíssima, fantástica, tem duas farmácias próprias de veterinária, né, de laboratório, e 11 ou 12 franquias pelo Brasil. Ela montou um pet shop para eles tocarem, para ele, né? E no pet shop ele começou a fazer cerveja naquelas panelas, velho. Aí o pessoal começou, os amigos, aí foi chegando um amigo, chegando outro, pô, olha, vai. Hoje ele está com uma cervejaria lá em São Caetano, chama Cervejaria Velha Rabugenta. Olha o nome que ele colocou, diz que é homenagem à sogra e à mãe. É o maior sucesso lá em São Caetano, cara.
Que coisa boa.
Hoje ele está fabricando 10 mil litros de chope, né, de cerveja artesanal, por mês. Fabrica 10 mil litros por mês e é todo dia que ele trabalha de quarta a sábado. Mas agora está trabalhando de domingo, porque o pessoal quer e faz evento na segunda. Ele está muito bem, ele se encontrou. Aí fez curso de chefe de cozinha. Então, tem a cozinha dele lá na cervejaria. Pô, você vai lá, só prato chique e tal, né? E ele se deu bem, graças a Deus ele se encontrou. Então, o Christian está como mestre cervejeiro, com a cervejaria dele. A Jéssica está na TV aqui. E a outra é social media. E estou com 3 netinhos maravilhosos. Um do Chris e 2 da Jennifer.
Fala o nome dos netinhos, que é bom saber.
Gustavo, na ordem, né? Gustavo, Guilherme do Christian e o Felipe. Gustavo, Guilherme e Felipe. Os dois são da minha filha mais nova, que a Jéssica falou, pai, eu não quero filho. Eu já tenho você, a mãe, tenho meus 3 sobrinhos, já tá bom. Já são todos meus filhos, não quero mais. Não quero botar filho nesse mundo.
Boa.
Porque ela tem razão, né? Hoje em dia, né?
E você parou com os rodeios, parou com os eventos?
Não, o rodeio parou com a gente, né?
É,
já 2 anos
com a pandemia, né?
E agora não sei se vai ter Barretos esse ano. Está tendo uma conversa que sim, mas está todo mundo com medo dessa pandemia. Mas eu também, se tiver rodeio, beleza. Se não tiver também, beleza. Eu tenho um lago maravilhoso aqui no meu quintal, que eu fico pescando. Eu estava pescando.
Que bom.
Aqui tem uns tambaqui de 25 quilos, pintado de 30 quilos. Matrinchã, eu digo meu quintal porque é o condomínio onde eu moro, né? Condomínio Aruan, aqui em Mogi das Cruzes, que é maravilhoso.
E quem quiser pescar o Pedro, acha o Pedro de que jeito? Tem algum contato, e-mail,
Instagram,
redes sociais, como é que é?
Instagram, Pedro Di, com I, de Henrique Frescura, né? Pedro Di Alcântara, Instagram, @ Pedro Di Alcântara. E no Facebook, Pedro Di Alcântara. Tem lá 5 mil seguidorzinhos lá que e eu posto aí, os caras ficam tudo babando, né? Aquelas coisinhas todas.
E ouvir o Pedro é fácil também, basta sintonizar, porque a rádio que você faz pega pela internet também,
pega,
o RádiosNet, em tudo quanto é lugar, né?
É, RádiosNet, e temos um aplicativo nosso que eu fiz lá, que é o Rádio da Cidade _ 1520.
Rádio da Cidade _ 1520.
Eu tenho uma audiência muito legal em São Paulo, audiência muito legal fora, nos Estados Unidos, na Europa, na Itália, na Espanha, Portugal e aqui no Brasil, em vários estados, eu tenho uma comunicação muito legal com esse povo aí, maravilhoso. Eu faço rádio por tesão mesmo, viu, Gigi? Porque eu amo.
Eu sei disso.
Eu amo.
E a sua comunicação, como a gente pôde observar durante esse papo nosso todo, ela é muito sincera, né, Pedro? É isso que passa a credibilidade, que conquista o telespectador, o ouvinte, quem quer que seja com quem você está se comunicando.
Exatamente, Vivi. O que eu estou sendo aqui, eu sou lá no rádio. Se eu não gostei, eu falo não gostei. Entendeu? Eu dou dura nos ouvintes. Falo, meu, você não pode fazer isso. Fala de uma coisa dessa. Eu dou bronca. Aí a pessoa fala, pô, legal, parabéns. Isso é uma ideia legal, isso é uma coisa muito dele. É o que eu falo. O meu programa não é um programa de rádio. É um bate-papo de amigos. Que eu estou na casa, estou na sua casa, estou no seu carro, estou no seu trabalho. E a gente vai trocando ideia. Você fala o que você quiser, eu falo o que eu quiser. Né? Se eu não gostei, eu falo que não gostei. Pronto.
Foi com esse intuito que nós criamos esse podcast, eu e o Nicola. Um dia tivemos a ideia, poxa, vamos bater um papo, tipo assim, sentar numa mesa de bar e jogar conversa fora e ouvir as histórias para saber como é que o cara chegou lá, ele deixar registrada a história dele, como que a voz dele ficou marcada na vida de tanta gente. E é assim que a gente está fazendo, já estamos com 54 programas, se não me engano, e é isso que é gostoso, a gente deixa registrado para sempre agora, né, Pedrão?
Porque vai ficar a eternidade, né?
Agora é eterno, né? É um rádio moderno, o tal do podcast. Você ouve quando quer, na hora que quiser, ouve de novo e assim por diante. Bacana.
Eu agradeço muito, viu? Você primeiro ter lembrado de mim, né? É importante a gente saber que os amigos continuam amigos. Porque você sabe como é que é, né? O pastor, o Cláudio, né? Pastor Cláudio, qual é o nome dele?
É aquele engraçado lá,
né? É engraçadíssimo. Né? Ele fala uma coisa muito legal. Ele falou, olha, você pensa que as pessoas gostam de você? As pessoas gostam de você pelo que você faz. A hora que você deixar de fazer, eles vão te eliminar. E na maioria dos casos é isso mesmo. A hora que você deixou de fazer o que elas gostam, elas vão te esquecer. E a gente, eu falo sempre no rádio, não tem ninguém insubstituível. É o rei morto, o rei posto, filho.
É. Exatamente.
Reposto, e vamos tocar a vida. E estamos aqui, Vivi, eu estou à disposição. Eu quero que você me convide para aquela reunião do bar.
Ah, vamos sim, vamos. Aliás, aqui, e eu quero que você me convide para ir lá na cervejaria.
Vivi, a hora que você quiser.
Vamos dar mais um tempinho aí nessa pandemia.
Sim.
E nós vamos marcar lá, que eu quero conhecer lá.
Ah, é maravilhoso. Entra na internet, Cervejaria Velha Rabugenta.
E dessa vez eu levo o Nicola, que hoje não pôde estar com a gente aqui, mas com certeza vai participar agora no final do programa, com coisas muito legais que são reservadas sempre com aquele plus para os nossos ouvintes que acompanham o nosso podcast Voz Off.
Você aproveita, manda um baita abraço para o Nicola, que eu gostaria que ele tivesse, para prosear, trocar ideia, interagir, né? Mas fica aqui o meu carinho a você. Meu carinho a todos os nossos amigos que estão ouvindo, os nossos companheiros de rádio, aqueles que ainda estão aqui, né? Porque, porra, muita gente já foi embora do nosso tempo. Eu falo, São Pedro joga a tarrafa, velho. Sai fora, que senão ele leva.
Obrigado, Pedro de Alcântara.
Obrigado.
Um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigado, ouvintes do podcast Voz Off. Um grande abraço. Até o nosso próximo episódio no mês que vem. Nicola, é com você agora.
É, Antônio Viviani, vamos ouvir um pouquinho do Pedro de Alcântara no rádio, na televisão e na internet. Primeiro, na Rádio Iguatemi, depois, a estreia dele na Rádio da Cidade de Mogi das Cruzes e, por último, Pedrão, o velho blogueiro.
Iguatemi, feliz da vida até as 10 da noite, levando o que há de melhor no mundão sertanejo. Alô, Goiás, alô, Brasília. Alô, Campinas. Alô, Santo Antônio de Posse. Uma saudade de Santo Antônio de Posse. Tinha umas primas lá em Santo Antônio de Posse. Vídeo quando eu ia lá na casa das primas. Ai, ai, ai. Rosimeira Cássio, ligado. Falou boa noite, meu amor, voz de viludo. Programa lindo, hein? Adoro essa risada. Quando toca Terra Tombada do Chitãozinho Chororó pra mim. Beijos pro Bernardo, ó, pra Camila. Especial pra você, Pedrinho. Bom fim de semana pra todos. Amo vocês. Rose do Tatuapé. Vamos também. E vai pro Ovelha também. Alô, Ovelha. Essa é pra você.
Obrigado.
Música. Alô, canarinho prisioneiro cantando por aqui, Chico Rei, Paraná. Já tem o Felipe Falcão, tem Sérgio Gueis, tem Bruno e Marrone, tem Chitão e Chororó, tem muito Paulinho. Mais da Iguatemi. Já, já. De Paulo e Paulinho de novo.
Ô, gente, primeiro, agradecer você que esteve comigo desde as 9 da manhã, nosso primeiro dia, né, nosso início de caminhada aqui pela Rádio da Cidade, agradecer o Fabinho, o Luiz Carlos Patrício, o Dr. Paulo Abreu, pela oportunidade de eu estar de volta ao Rádio de São Paulo, nesta nova caminhada, na caminhada da vida, viu? Porque na caminhada da vida eu aprendi que nem sempre temos o que queremos, porque nem sempre o que queremos nos faz bem. Foi preciso sentir dor para que eu aprendesse com as lágrimas. Foi necessário riso para que eu não me enclausurasse com o tempo. Foram precisas pedras
para que eu construísse o meu caminho. Foram fundamentais as flores para que eu me alegrasse nesta caminhada. Foi imprescindível a fé para que eu não perdesse a esperança. Foi preciso perder para que eu ganhasse de verdade. Foi no silêncio que me escutaram. Foi nesse silêncio que me escutaram com clareza, pois sem provas não tem aprovação. E a vitória, sem a conquista, é ilusão. E a maior virtude dos fortes é o perdão. Desejar a todos um ótimo dia. Até amanhã, se Deus quiser. E obrigado por estarem comigo.
Oi, gente, tudo bem? Eu sou Pedro de Alcântara, radialista, começando um novo trabalho, uma nova caminhada na minha vida aqui no YouTube, tá bom? E o nosso vai chamar-se Pedrão, o Velho Blogueiro. Eu tô velho, graças a Deus, só não fica velho quem morre novo, né? E eu quero que vocês durem bastante tempo para curtir comigo esse meu jeitão, esses nossos entrevistados, muita coisa legal. Tô aqui no Espaço Gourmet, do Arrumando a Casa, na cidade de Mogi das Cruzes, do meu amigo Rui Novaes. E depois nós vamos acabar trazendo ele para cá, tá bom? Hoje o nosso espaçozinho tem um cara que eu conheço bem pequenininho, né? O Solimões, que ele brinca comigo, eu brinco com ele, né? Solimões, da dupla Rio Negro Solimões, que vai abrir o nosso espaço dos artistas aqui no Pedrão, o Velho Blogueiro, tá bom? Sejam todos bem-vindos e vamos nessa caminhada juntos. Bora lá!
E o Pedro de Alcântara citou muitos colegas do rádio que ele conheceu na sua caminhada. Muitos nós já entrevistamos ou ainda vamos entrevistar. Então, vamos relembrar daqueles que já se foram e que a gente vai ter agora a oportunidade de homenagear aqui nesse Voz Off. Vamos começar com aquele bordão sensacional do Sargentelli.
Ziriguidum, de pé, Brasil. Globo de ouro na festa do samba, na base do ziriguidum, do terecoteco, do borogodó e do balacobaco. Os anos 80, a gloriosa fase da nossa música popular. Vamos abrir, meus irmãos, mais casas de samba. Vamos dar mais oportunidade a músicos e cantores. Viva, meus irmãos, a música popular brasileira!
Agora, uma fala do grande Alexandre Kadunki, explicando como ele revolucionou o noticiário do rádio brasileiro, sem esquecer da vinheta do Canto do Irapuru.
Eu sempre fui um ouvinte de rádio assim, fanático, então eu acho que desde cedo eu já era destinado a esse tipo de comunicação. E ouvindo principalmente os noticiosos daquela época, eu percebia que todos falavam a mesma coisa, da mesma forma, do mesmo jeito, naquele clássico Rio, São Paulo, e atenção para a nota final. E eu falei, bem, por que não mudar, não é verdade? Então é aquela história do elemento que um dia perguntou para um vendedor de geladeiras, escuta, só tem geladeira branca, não tem geladeira de outra cor? Aí o vendedor respondeu, não, geladeira tem que ser branca. E o comprador, mas por que tem que ser? Quem determinou? Bem, um dia fizeram a geladeira azul, vermelha e tal. E eu resolvi fazer a mesma coisa em termos de rádio. E aconteceu que hoje fala-se em termos de revolução, em termos de colocação de noticioso. Com vinhetas, a nossa abertura, por exemplo, era o Canto do Irapuru. Eu até, sem sonoplastia, que diretamente ao Salvador, eu vou assobiar para você se lembrar desta marca dos titulares da notícia. Bom, naquele tempo, o velho Simões, que está na técnica, ele lembra que nós fazíamos um pouco de tudo, até sonoplastia e tal. E, bem, assim foi. Eu comecei a fazer experiências no ar, porque eu nunca fui partidário de se gravar em pilotos para ver se a coisa dá ou não dá. Eu peguei e botava no ar as coisas e esperava a reação.
Silêncio.
Um grande amigo do Pedro nos tempos da Rádio Capital, José Maria Escaquete.
4h35, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, abriu processo administrativo para investigar...
Bom, o Jornal Verdade Capital 1040 surgiu da necessidade da Rádio Capital ter um informativo no começo da madrugada. Chico Paes de Barros, o nosso diretor, trocando ideias com o diretor-presidente, o Nelson Morizono, viram da necessidade de criar um informativo no lugar dos tradicionais programas sertanejos que normalmente existem nas rádios populares e como acontecia também na Rádio Capital de São Paulo. Eu, ao saber da ideia do Chico e também do nosso diretor-presidente Nelson Morizono, me prontifiquei a fazer um projeto, né, de noticiário para este horário. O Chico aceitou, né, me colocou no horário para apresentar. O programa começou timidamente com meia hora de duração. Aí deu resultado, foi colocada mais meia hora, esticou para uma hora. Estamos hoje com uma hora e meia de noticiário, a partir das 4 horas da manhã até as 5h30, até a chegada do Eli Correa.
Agora também outro amigo, Carlos Rassi. E nós temos duas vinhetas com o Rassi, produzidas pelo José Daúde Cremonese e o Paulo Torres, da Difusora 960.
Difusora, o som alegria da cidade.
A internet nos pegou, ligou em cheio tudo, a todos. De um jeito ou de outro, nossos ouvintes nos encontraram pelo sistema de buscas do Google. Ouvia-se calado um grito interior: cadê vocês? Voltem! Será que minhas preces digitais vão fazer algum efeito? Vai, beija-flor, levar esta mensagem de saudade, de carinho, de amor. Vai, leva com você a minha eterna juventude. Obrigado, meus amigos e eternos ouvintes, que clamaram por este momento se realizar. Em nome de todos os que fizeram da Difusora a era de ouro do rádio, eu, Carlos Rassi, e todos os locutores, Antônio Viviani, Ângelo Bizarro Júnior, Idemur de Matos, Cacá, Dárcio Arruda, Jorge Elal, Juninho Mazei, e não esqueço jamais de Caion, Jorge Gadia e Luiz Fernando Maiorca. Uma palavra pela nossa difusora. Que bom que a gente viveu tudo isso. Por onde caminhar, minhas pegadas terão a assinatura difusora.
E o PC, Paulo César Bonaldo, também não podia faltar.
Está chegando a hora, porque a bola vai rolar no Paulistão 2008. Tudo sobre o seu time do coração e o nosso Mojimirim. Um programa diferente, com bate-papo, entrevistas, comentários e os gols da rodada. Tocando de letra, apresentação Palma Júnior e JP. Estreia segunda, 7 de janeiro, às 7 da noite, ao vivo, aqui na SEC TV.
E para finalizar, as grandes vozes do rádio que cruzaram a caminhada do Pedro, um pouco daquele que mudou radicalmente a trajetória do Pedro. Além de contratar para trabalhar na Rádio Capital, ainda criou o nome artístico do Pedro de Alcântara. Com vocês, Eu Sou o Rádio, com o Hélio Ribeiro.
Eu sou o rádio. Meu nome é rádio. Minha mãe é Dona Ciência. Meu pai é Marconi. Sou descendente longínquo do telégrafo. Sou o pai da televisão. Fisicamente sou um ser eletrônico. Meu cérebro foi concebido e formado por válvulas. Minhas artérias são fios por onde corre o sangue da palavra. Meus pulmões são tão fortes que consigo falar com pessoas dos mais distantes pontos deste pequeno planeta chamado Terra. Minha vitamina tem o nome de kilowatt. Quanto mais kilowatts me dão, mais forte eu fico e mais longe eu chego. Hoje, graças às baterias que me alimentam, eu posso simultaneamente levar informações aos contrafortes das cordilheiras, às barrancas dos rios, ao interior de veículos que trafegam no centro nervoso das grandes cidades,
à beira plácida dos lagos, à cabeceira dos doentes nos hospitais, aos operários nas fábricas, aos executivos nos escritórios, aos idosos que vivem só e às crianças que só vivem. Eu falo aos religiosos, aos ateus, às freiras, às prostitutas, aos atletas, aos torcedores, aos presos, aos carcereiros, banqueiros e devedores. Falo a estudantes e professores. Seja você quem for, eu chego lá onde quer que você esteja. Ao meu espírito, resolveram chamar ondas. Eu, o caminho invisível pelo espaço, para oferecer ao povo a palavra. A palavra nossa de cada dia. Mas estou sempre sujeito a cair em tentação e às vezes não consigo me livrar de todo o mal. Quando eu nasci, meu pai me disse que eu tinha uma missão: ajudar a fazer o mundo melhor, entrelaçando os povos de todas as partes deste planeta. Meu nome é Rádio. Eu não envelheço, me atualizo. Materialmente, eu sou aperfeiçoado a cada dia que passa. As grandes válvulas do meu cérebro foram substituídas por minúsculos componentes eletrônicos. Os satélites de comunicação, gigantescos engenhos girando na órbita desse planeta, permitem hoje que eu seja mais universal, mais dinâmico e menos complicado, como o meu pai Marconi queria que eu fosse. Minha forma técnica tem sido aperfeiçoada há milhares de anos-luz. Mas eu acho que, no todo, o meu conteúdo ainda necessita ser burilado, melhorado, trabalhado e aperfeiçoado. Tenho noção, mas eu já perdi a conta do número de pessoas que eu ajudei, indicando o caminho, devolvendo a esperança, anulando a tristeza, conseguindo remédios, sangue, achando os documentos perdidos, divulgando nascimentos e passamentos. Mas eu não sou tão sério assim como possa estar parecendo. Na verdade, um dos meus principais interesses é fazer com que as pessoas vivam mais alegres. Por isso, passo grande parte do meu tempo ensinando as pessoas a cantar e dançar. Minha grande vontade é a de ser amigo, sempre. O amigo que todos gostariam de ter. Útil nas horas sérias, alegre nas brincadeiras e responsável, sempre. No esporte, tô sempre em cima do lance. Nos dois lados da rede das bolinhas de tênis ou de voleibol. E lá vem bola. Na área do futebol, jogou na cesta, tô lá. Nadou, pulou, saltou, girou, pegou, driblou, gol. Pode ser no pequeno clube da periferia ou nos grandes estádios olímpicos. Tenho noção da minha força política. Com uma notícia que dou, eu posso ajudar a eleger o diretor de um clube ou derrubar um presidente. Entendo minha grande responsabilidade de agente acelerador das modificações sociais. E morro de medo que me transformem em um mentiroso alienador. Sem querer ser vaidoso, eu posso até afirmar que se eu não tivesse nascido, o mundo não seria o mesmo. Meu nome é Rádio. Eu não quero ser mal entendido, eu sou apenas um instrumento. Para fazer tudo isso que eu disse que faço, eu preciso de uma equipe de seres humanos, que não tenham medo do trabalho, que entendam de alegria, emoções, fraternidade, que saibam sentir o pulso do campo e o coração da grande cidade, e que tenham noção básica de que tudo aquilo que fazemos é para conquistar ouvidos e melhorar pessoas. O que jamais conseguiremos se nos esquecermos que a minha existência se deve ao número daqueles que me ouvem. O rádio vale pelo volume e a qualidade de seus ouvintes. Eu poderia fazer muito mais, mas às vezes falta dinheiro para fazer tudo aquilo que eu quero. Eu sei que posso realizar o sonho de meu pai, Marconi, e mudar o mundo para melhor. Outro dia, fiquei muito triste quando ouvi um tal de Hélio Ribeiro dizer que eu e o rádio sou a maior oportunidade perdida de melhorar o mundo. Eu sou apenas um instrumento. Eu preciso de gente que me entenda, me respeite e que me ajude a cumprir a minha missão. Ah,
com alegria. Muita alegria, se possível.
Nesse janeiro de 2022, perdemos um grande artista que nós entrevistamos no episódio 19 do Voz Off. Eu, particularmente, fui muito amigo e fizemos muitos trabalhos juntos. Então, eu fiz questão de homenagear o grande e já saudoso Alaor Kekia Coutinho, trazendo para vocês alguns trechos de gravações inéditas que nós fizemos juntos. Fala e canta aí, Alaor!
Colinos orgulhosamente apresenta Operação Limpeza, estrelando o Rei das Bocas e suas armas infalíveis, escova, fio, fita e creme dental Colinos.
Perambulava sem destino pelas ruas, quando a mocinha em polvorosa veio a mim. É que o bandido da sujeira andava solto pelas bocas. Meu Deus do céu, tomou mau hálito, é ruim.
Socorro, salve-me deste gosto de cabo, de guarda-chuva.
Laranja manchada que cai do pé, sem suco, sem nada, nem pássaro quer. A necrose chega e vai atacando, o que sobra nada, o lucro vai secando. Amigo citricultor, para acabar com essa situação, Naustar é a solução.
Alô? Você me ligou, mas eu não tô. Mas faça um favor, depois do sinal, me deixe um recado, sim senhor.
Ô Rosemiro, que c... de peças são essas que você encomendou? Não falei pra pedir só a Fedelco?
Pô, positivo,
mas... Esse filtro de ar, quem vai ser o louco de colocar essa merda no carro?
Mas doutor,
positivo... Rosemiro, você quer valer essa p*** de oficina. Pô. Vai lá no almoxarifado e troca toda essa merda por a Fedelco.
Ai, deixe papê, larararararará.
Le père, la 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 la. Papa son tanto felice, la 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 la.
O que bate na Bahia é amor à primeira vista. Morena, eu gosto disso, teu beijo tem gosto de frisco. Frisco, 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 falta sede pra dançar.
Arranca Irundino em alta velocidade pra dentro da grande área. Parte pra cima dos zagueiros. Passa por um, passa por dois, passa por três na boca do gol. Chega Tecão rasgando e racha Irundino. Cartão vermelho pra Tecão. É com você, Valdinei.
E aí, Tecão, vai pro chuveiro mais cedo?
Chuveiro não, Jet Set Vanizete.
Ih, o Tecão tá nervoso.
É isso aí, esse centroavante tá muito folgado. Cheguei junto, dei um refresco nele. E agora vou esfriar a cabeça embaixo de uma Jet Set Vanizete.
Vai pro chuveiro.
Chuveiro não.
Jet 7, a ducha Lorenzetti.
Jet 7, a ducha Lorenzetti. Lá vem Irundino de novo.
Vamos entrar no mundo novo de emoção, no coração de um Chevrolet. Chevrolet, o seu lugar entre a razão e a emoção. Você vai sentir o quê? Sou mais Chevrolet.
Bem, amigos, estamos de volta. Os três pilotos já estão no pódio. É hora gostosa de comemorar. Chegam as garotas e, como de costume, entregam para cada um um cafezinho. Sim, Nescafé, Requinte, o café suave, Tradição, o café tradicional, e Casa Grande, o café forte. É muita emoção.
Come to a country where magic is in everywhere and it's true. Brazil has a beautiful people who plays in the beaches waiting for you. Come, 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 welcome to Brazil. Come, 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 we're ready for you.
Brazil!
Golden sun, the rainbows falls, the rainforest, the endless rivers. Come, you'll be happy to know there's no place in the whole world like Brazil.
Come, 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 come,
welcome to Brazil.
Ew, welcome to Brazil.
See your travel agent.
Welcome to Brazil.
Madame, monsieur, maître Maurice au piano.
Obrigado, alors. Au meilleur. Merci beaucoup.
Oh, je suis enchanté de chanter avec vous.
Com vocês, Alaor Coutinho.
love me. Please love me. Je suis fou. Pourquoi vous moquez-vous chaque jour de mon pauvre amour? Love me. Please love me. Je suis fou.
Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado online.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.